Animais no judaísmo, Kabbalah. Quando Deus criou o mundo, ele investiu no homem o poder de elevar as centelhas ou almas divinas encontradas por toda a criação. É por essa razão que, em geral, a maneira como a alma de um animal é elevada e retorna após sua morte à sua fonte divina é por meio de suas interações positivas e espirituais com o homem. Em Eclesiastes, Coelê 3:19 da manhã menos 21 encontramos: pois o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, uma só coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm um só fôlego, de modo que o homem não tem preeminência sobre os animais, porque tudo é fútil. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos retornam ao pó. Quem percebe se o espírito do homem sobe, e o espírito dos animais desce para a terra? Aspas. O judaísmo tem ensinamentos muito poderosos sobre o tratamento adequado de animais. De acordo com muitas fontes judaicas, ter animais de estimação é permitido, desde que os animais não representem perigo para pessoas ou propriedades. Como fontes bíblicas atestam, os patriarcas judeus eram pastores e criavam gado. As leis judaicas relativas ao tratamento de animais, em particular a injunção contra a crueldade animal e a exigência de que animais kasher sejam abatidos à mão em vez de caçados na natureza, implicam claramente que os judeus criavam animais domésticos. A questão de manter animais de estimação por motivos de prazer, companhia ou porque eles servem a algum propósito útil é de safra mais recente. Autoridades contemporâneas que consideraram a permissibilidade de manter animais de estimação buscaram fontes talmúdicas que oferecem visões um tanto divergentes sobre a propriedade de manter animais para propósitos não agrícolas. Uma fonte no Talmud, Bava Kama 80a, afirma a permissibilidade de criar certos tipos de cães e gatos, porque eles mantêm a casa livre de vermes, o que implica que os animais podem ser mantidos se desempenharem uma função útil, tal como um tratamento conhecido como terapia assistida por animais, TAA, ou pet terapia, que ajuda muito as pessoas, onde está comprovado que, em certas situações, os animais são usados como agentes para ganhos motores, emocionais, psicológicos e comportamentais, que beneficiam o ser humano e o animal. O Rabino Moshe Serles, século XVI, conhecido como Rema, em seu comentário sobre o Shulchan Aruch, Código de Leis Judaicas, adota uma postura permissiva com relação à posse de animais, observando que, se essa for a prática comum da cultura local, é permitido ter um cachorro, pet. O Rabino Yoshanan disse, se a Torá ainda não tivesse sido dada, teríamos aprendido a modéstia com o gato, a proibição do roubo com as formigas, a proibição de relacionamentos proibidos com a pomba, o método adequado de relações conjugais com as aves. Talmud Eruvin 100b. Continua o Rabino Yoshanan ensinando uma lição muito valiosa. Mesmo que não tivéssemos recebido a Torá, há exemplos de conduta adequada no mundo natural que ensinariam os humanos a se comportar. Shulchan Aruch, Orash Shain 1:1. Os animais representarem várias características que podem ser mencionadas, não apenas para descrever pessoas, mas também para educar as pessoas. Há um versículo no livro de Jó que é comumente traduzido como segue: ele nos ensina mais do que os animais da terra, e nos torna mais sábios do que as aves dos céus. Jó, Iov, 35:11. No entanto, há uma maneira diferente de traduzi-lo, acrescenta Shanoshi, conforme ensinado no Talmud. Ele nos ensina com os animais da terra, e com as aves do céu ele nos faz sábios. Existem várias referências a animais que fornecem inspiração e admiração encontradas no livro de Salmos, Tehilim, Provérbios, Mishlei, e Jó, e Iov. Por exemplo, no Salmo 104, é citado a beleza e a harmonia do mundo natural e seus habitantes, de cegonhas, baleias, entre outros animais. Nas bênçãos de Jacob para as 12 tribos, muitas das bênçãos usam simbolismo animal. O Talmud enfatiza que mesmo aquelas tribos que não receberam bênçãos comparando-as a animais, são comparadas a animais em outros lugares. Na Mishnah, Pirkei Avot 5:20 da manhã, encontramos: E Erudá Ben Tema disse, seja feroz como um leopardo, leve como um abutre, rápido como uma gazela e forte como um leão para fazer a vontade de seu pai que está nos céus. O Midrash afirma inequivocamente que os animais não têm uma parte no mundo vindouro. Mas isso não impediu alguns dos maiores filósofos judeus de debater se o conceito de recompensa e punição, e por extensão a vida após a morte, se aplica aos animais. Encontramos, Igro Kodesh Admor Maharash, p. 92, que conforme os ensinamentos do Arizal, Rabi Isaac Luria, os animais de fato têm almas independentes e vão para o céu. O Arizal é geralmente considerado o árbitro final de todos os ensinamentos cabalísticos. O Arizal explica que toda entidade criada possui uma alma. Isso inclui tudo, desde pedras e outros objetos inanimados até animais e, claro, pessoas. Essa alma ou centelha de divindade não apenas sustenta a existência da criação, mas imbui a criação com seu propósito e significado no mundo. A tradição mística judaica associada ao Arizal acredita na transmigração de almas entre humanos e animais. Uma alma humana que requer mais retificação pode ser reencarnada no corpo de um animal. Por esta razão, historicamente, os judeus eram extremamente cuidadosos com o abate kasher de animais, por medo de que eles pudessem abrigar as almas de pecadores arrependidos. Assim, por exemplo, podemos elevar a alma de um animal kasher, fazendo uma bênção adequada ao comê-lo e usando a energia obtida para atos de bondade e retidão. No entanto, ao contrário da vida após a morte de uma pessoa, na qual as almas se deleitam e se deleitam na glória de Deus, no Jardim do Éden, a alma animal retorna à sua fonte, o mundo celestial de Tohu, em um estado elevado. No final, embora sejam diferentes dos humanos, os animais também têm almas que vivem e podem ser elevadas. Essa ideia nos apresenta uma enorme responsabilidade em nossas interações com o reino animal. Afinal, a elevação do animal na vida após a morte pode depender de nossas interações positivas com ele. Outra opinião, a do Rabino Moshe Cordovero, conhecido como Hamak, escreve que as almas dos animais não são imortais e suas almas deixam de existir quando o animal morre. Hamak, Sefer Hapardes, Sha'ar HaHaishalu, Capitão 10. Embora a tradição judaica permita que seres humanos façam uso de animais, atos de crueldade contra eles são expressamente proibidos. Um princípio conhecido como Tsar Balei Shain. Princípios gerais de como os judeus devem tratar os animais mostram preocupação tanto com o sofrimento físico dos animais. Maimônides proíbe usar um animal para debulhar um campo se um espinho estiver preso em sua boca, por exemplo, quanto com sua dor emocional, como evidenciado pela lei que proíbe a retirada de ovos de um ninho enquanto a mãe pássaro estiver presente. A tradição judaica também determina que se alimente os animais antes de alimentar a si. Uma das sete leis de Noé, Noach. Para toda a humanidade, é não comer parte de um animal vivo e não maltratar os animais. Em resumo, há muito no judaísmo que ordena que os animais sejam tratados com o devido respeito e gentileza.